Mateus 20, de 1 a 16, o Isaac já leu essa passagem, então nós vamos caminhar sobre ela, os irmãos vão caminhar juntos comigo, vamos andando pela Escritura, andando pelos versículos, sobre os versículos, e vamos assim aprendendo o que o Senhor tem a nos ensinar com essa parábola. É a parábola dos trabalhadores na vinha. É muito importante que os irmãos não percam de vista o contexto em que essa parábola foi contada. Os irmãos devem observar que o Senhor estava conversando com os seus discípulos que lhe fizeram uma pergunta. E essa pergunta está no capítulo 19, versículo 27. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pedro está preocupado com o que vai acontecer com ele, o que ele vai ganhar, qual vai ser a sua recompensa por ter deixado tudo e ter seguido o Senhor. O Senhor responde essa pergunta de Pedro. Ele diz que ele e os demais, os outros, vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso está no versículo 28. Quando eu preguei sobre esse versículo, vários irmãos ficaram preocupados. Ah, será que Judas vai estar lá julgando? Claro que não, irmãos. Por favor, é claro que o Senhor Jesus não revelou nesse ponto que um deles iria traí-lo, ainda não tinha chegado o momento. Então ele fala o número de tronos, mas nós sabemos depois, com o desenrolar da história, que o 12º trono vai ficar ou com o apóstolo Matias, que substituiu Judas, ou com o apóstolo Paulo. Claro que Judas não está aqui incluído nos 12 tronos que vão julgar as 12 tribos de Israel. É evidente, o Senhor não revela isso agora, mas isso vem mais tarde. Mas o Senhor Jesus responde a Pedro, fala da sua recompensa, e ele continua falando sobre a recompensa de todos que deixaram casas, irmãos ou irmãs, e pai e mãe. E eu preguei na semana retrasada o sermão complementar, versículos 29 e 30, no entanto, a gravação dos versículos 29 e 30 não ficou boa, deu algum problema na gravação e se perdeu o sermão dos versículos 29 e 30. Então, quem acompanha a exposição no Sermonáudio ou no site da igreja vai sentir falta de um pedaço. E eu não posso pregar de novo, só se eu fizer um sermão na minha casa sozinho para gravar e colocar lá. Mas não dá. Então vai ficar faltando no sermonáudio aqui esse pedacinho, porque a gravação teve um problema. Mas, seja como for, a resposta de Jesus à pergunta do versículo 27 está presente no versículo 28, está presente de modo expandido no versículo 29, e a partir do versículo 30 e entrando na parábola, nós vemos uma continuação dessa resposta. Então é importante que os irmãos não percam isso de vista, para que o objetivo principal da parábola não saia da mente dos irmãos, não se perca no universo de conhecimento dos irmãos, de entendimento dos irmãos, no horizonte de entendimento dos irmãos. Eu vou explicar a parábola para os irmãos, mas não quero que os irmãos percam de vistas esse fato. O fato de que a parábola é parte da resposta à pergunta do versículo 19:27. Porque o alvo central da parábola é complementar a resposta dada no 28 e 29 e 30. Os irmãos vão entender isso mais para frente. O fato é que no final do capítulo 19, os irmãos veem uma frase que parece desconexa. O texto diz: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E nós não conseguimos ajustar essa frase muito bem ao que foi dito anteriormente. Nós não conseguimos encaixar essa frase no contexto anterior. E nós só conseguimos compreender melhor essa frase quando nós vemos no versículo 16 do capítulo 20, nós vemos a repetição dela. Porque o versículo 16 começa dizendo assim: os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Novamente o Senhor Jesus repete essa frase. Mas desta vez, ao repetir essa frase, nós conseguimos compreender melhor o significado dela por causa da parábola que foi dita anteriormente. Então a parábola que nós lemos, a parábola que o Isaac leu, é uma parábola que dá continuidade à resposta de Jesus à pergunta de Pedro, e é uma parábola que explica a frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. E nós vamos compreender tudo isso hoje, o Senhor nos ajudar. Vamos então proceder ao entendimento dessa parábola. Tendo isso em mente, os primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Isso emoldura a parábola. No começo da parábola está essa frase. No fim da parábola está essa frase. Essa frase tem um sentido especial. E a parábola quer resgatar, quer realçar o sentido dessa frase. Jesus continua respondendo à pergunta de Pedro: o que vai acontecer conosco? O Senhor Jesus responde, fala o que vai acontecer e expande a resposta contando a parábola. E nós vamos caminhar então por essa parábola, compreendendo o que significa muitos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Veja a parábola. A parábola tem três componentes. Esses componentes são relacionados à figura do Senhor da vinha. Então nós vamos ver na parábola três componentes relacionados ao Senhor da vinha. Primeiro, a operosidade do Senhor da vinha. Depois, a bondade do Senhor da vinha. E, por último, a liberdade do Senhor da vinha. Esses três componentes estão na parábola: a operosidade do Senhor da vinha, a bondade do Senhor da vinha e a liberdade do Senhor da vinha. Vamos caminhar. Enquanto estivermos caminhando, eu vou abrir alguns parênteses para realçar alguma verdade que o Senhor Jesus deixa transparecer na parábola, que não é a verdade central, que não é uma verdade dominante na parábola, mas que eu quero realçar na medida que eu for apresentando o texto para os irmãos. No final veremos o objetivo central da parábola. Mas veja a leitura, veja o significado dos dois primeiros versículos. Nos dois primeiros versículos, nós vemos aí consubstanciada a operosidade do Senhor da vinha. Veja o que diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Vejam, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. Em que sentido o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada? O que o Senhor quer dizer com isso é que existem verdades ligadas ao reino de Deus. Existem realidades relacionadas ao reino de Deus que serão ilustradas nessa história. Se nós quisermos conhecer algumas verdades, algumas realidades relacionadas ao modo como as coisas funcionam no reino de Deus, nós vamos encontrar algumas dessas verdades nessa história. O reino dos céus é semelhante a... E então ele conta uma história. E as verdades que emanam dessa história são verdades ligadas ao reino dos céus. Nós temos que aprendê-las. Por quê? Porque nós somos cidadãos desse reino celeste. Nós somos peregrinos neste mundo mau. Nós não pertencemos a essa pátria terrena. Nós recebemos uma cidadania celeste, diz o apóstolo Paulo. De modo que nós pertencemos ao país da glória. Nós somos o reino de Deus, súditos do reino de Deus. E nós temos um interesse intenso, palpitante, ardente, pelas verdades relacionadas ao reino de Deus. Por isso, quando o Senhor diz a frase, o reino de Deus é semelhante a... Nós temos que parar. Nossos ouvidos têm que se abrir. Nosso coração tem que se curvar. Nós temos que nos sentar na beiradinha do banco. E ficar atentos. Não podemos ouvir nenhum mosquitinho voando. Ouvindo. Há verdades ligadas não a esta realidade passageira, essa realidade que está se deteriorando a cada dia, mas a realidades relacionadas ao reino ao qual eu pertenço, e eu quero aprender essas realidades. A história que será contada vai mostrar essas verdades para mim. Eu tenho que assimilá-las, eu tenho que aprendê-las, eu tenho que fazer com que elas penetrem no meu coração e nunca mais saiam de lá. Porque são verdades eternas e têm a ver com toda a realidade eterna da qual eu faço parte. Vejam a sequência. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Notem, um homem dono de uma casa, um senhor de terras, tinha uma vinha. E o texto diz que ele saiu de madrugada para encontrar trabalhadores para sua vinha. Notem, há coisas implícitas aqui. Naqueles dias, o dia de trabalho durava 12 horas. Hoje é 8 horas que dura, né? 8 horas. Naquela época eram 12 horas que a pessoa trabalhava. Então a pessoa começava a trabalhar às 6 da manhã. E quem eram esses trabalhadores? Esses trabalhadores, eles existiam os trabalhadores escravos, pessoas que trabalhavam para pagar dívidas ou porque eram prisioneiros de guerra ou outras coisas, e trabalhavam então, por assim dizer, de graça, como escravos. Existiam trabalhadores fixos, que tinham ali o seu pagamento e eram trabalhadores que trabalhavam para uma coisa só. E existiam esses trabalhadores que estavam na praça, tentando encontrar algum serviço para fazer. E ficavam ali aguardando que surgisse alguém que os contratasse. Nós temos algo semelhante no nosso país hoje. Eu moro em Atibaia, e eu venho pela Fernão Dias para São Paulo sempre, para vir aqui para a igreja, enfim, para vir para São Paulo. E eu vejo na beira da estrada, eu vejo aqueles, eles chamam de chapa. Já viram chapa? Sabe o que é chapa? Você sabe o que é chapa? O chapa, ele fica na beira da estrada, com uma plaquinha escrito chapa, né? Eles até escrevem direito, até não escreve com X, escreve com CH mesmo, né? Aquela chapa, né? E eles ficam esperando que alguém os contrate. Então passa um caminhão, eles ficam fazendo assim, sinalizando, dando tchau para o caminhão, esperando que alguém o contrate ali. Se passar o dia todo e ninguém contratar, ele perdeu aquele dia. Mas geralmente eu vejo alguns caminhões parando, e então eles vão lá e conversam com o caminhoneiro, e eles oferecem os seus serviços para descarregar ou carregar o caminhão. Então, é um trabalhador assim, é o que nós temos aqui praticamente. Só que esses homens ficavam numa ágora, esses homens ficavam numa praça. Eram trabalhadores que ganhavam pouco, não eram pessoas que ficavam ricas fazendo isso, e aquele senhor sabia que aqueles trabalhadores estariam lá. Então ele vai lá. E o que é interessante ver é que esse dono de casa, esse dono de uma vinha, ele sai de madrugada buscando esses trabalhadores para a sua vinha. É a operosidade do Senhor da vinha. Ele sai buscando pessoas cedo que estão na praça, desocupadas, precisando de trabalho, precisando de sustento, ele sai em busca delas. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesse ponto. O nosso Senhor, Ele busca pessoas para servi-lo. E Ele busca pessoas para servi-lo, porque as pessoas que não o servem ficam, vivem na praça deste mundo, desocupadas, sem propósito na vida, morrendo ali na praça deste mundo, sem saber o que fazer, perdidas. Quando o Senhor Jesus olhou as multidões nos seus dias, Ele teve pena delas, porque eram como ovelhas sem pastor, pessoas perdidas, sem saber para onde ir, sem propósito na vida, vagando pela vida, sabendo lá onde a vida iria levá-las. E é assim a realidade presente. O nosso Senhor é um Senhor que sai, é um Senhor que opera, é um Senhor que trabalha, é um Senhor que pela manhã busca servos, busca contratar pessoas para a sua obra, busca contratar pessoas para o serviço do seu reino. Ele faz isso, e Ele sabe que se Ele não fizer isso, outros trabalhadores maus vão contratar. Este mundo contratará as pessoas para os seus serviços maliciosos, para os seus serviços iníquos. De modo que o nosso Senhor opera, indo até a praça desta vida, indo até a praça deste mundo, buscando pessoas que trabalhem para Ele. Ele age assim. E o texto prossegue no versículo 2, mostrando a operosidade do Senhor da vinha, diz: e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, o denário era o preço de um dia de trabalho. Para alguém viver naqueles dias sem passar fome, tinha que ganhar pelo menos 200 denários por ano. Isso se fosse solteiro sozinho. Então uma pessoa sozinha iria ganhar por ano, para sua sobrevivência, teria que ganhar por ano, para sua sobrevivência, 200 denários por ano. Esse seria o valor. E com esse dinheiro ela poderia comprar seus alimentos, tudo mais. Um escriba naqueles dias... É um trabalho de copista. Um copista habilitado naqueles dias ganhava 12 denários por semana. Era alguém que ganhava um pouco mais do que o trabalhador normal. Se você quisesse comprar uma ovelha, você ia pagar 4 denários por uma ovelha. Você tem que trabalhar 4 dias como um trabalhador desse tipo aqui, como um chapa. Ele trabalha 4 dias na Fernão Dias, né? Ali trabalhando o dia todo, carregando e descarregando caminhão, você comprar uma ovelha. Se você quisesse comprar uma capa iria custar 12 denários. Se fosse uma capa da Pierre Cardin, claro, ia custar um pouco mais, né? Se fosse uma capa da marca do meu terno, ia custar muito mais. Pastor rico não usa qualquer terno. Ia ser uma capa mais luxuosa, ia pagar mais caro. Mas uma capa comum, você ia gastar 12 denários. Teria que trabalhar 12 dias como esses jornaleiros aqui. Quando eu falo jornaleiros, estou falando de pessoa que vende jornal, pessoa que trabalhava na jornada de um dia. Esse é o jornaleiro, né? Então você teria que trabalhar 12 dias para você comprar uma capa para você. Nós vemos aqui que o Senhor ajustou com os trabalhadores o preço de um denário por dia e os mandou para a vinha. Não havia nenhum contrato escrito, nada, apenas a palavra do Senhor que pagaria. Na vida cristã é assim também, abrindo um parênteses. Nós temos a palavra do Senhor que diz que Ele recompensará os seus servos, que Ele dará aos seus servos o que é justo. E nós cremos nisso e nós caminhamos assim na nossa vida. Então nós vemos esse aspecto aqui. O Senhor opera, o Senhor trabalha, o Senhor sai de madrugada. 5 da manhã talvez seja o horário aqui. Ele sai às 5 da manhã para buscar pessoas que trabalhem para a sua vinha. E é o que o nosso Deus faz. O nosso Deus faz isso, Ele opera, Ele trabalha para tirar os homens do tédio,
para tirar os homens da falta de serviço, da falta de propósito, da falta de utilidade na vida. O Senhor age assim, Ele dá sentido à nossa vida, Ele busca as pessoas, Ele se empenha na busca das pessoas. Mas a parábola prossegue, e a parábola realça, a partir do versículo 3, a parábola realça a bondade do Senhor da vinha. Veja a bondade do Senhor da vinha. Olha o que acontece então. O texto diz que ele se levantou de manhã, de madrugada, e foi buscar empregados. Mas agora no versículo 3, ele não sai buscar empregados. O texto fala que ele saiu, estava ali caminhando, e pela hora terceira, que horas eram? 9 da manhã. Você conta a partir das 6. Então, às 9 da manhã, ele sai. E quando ele sai, ele vê na praça outros trabalhadores que estavam desocupados. Ele já tinha contratado o pessoal necessário. Ele não precisava de mais nenhum empregado. Ele não saiu para contratar empregados, não. Ele apenas está caminhando pela praça, talvez cuidando de um outro negócio qualquer, e ele vê. Se no versículo 1 ele busca trabalhadores para pagar, no versículo 3 ele apenas vê os trabalhadores. Às 9 da manhã, sem trabalho. E o texto fala, no versículo 4, que ele se dirige a esses homens e diz a eles: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, e foram trabalhar na vinha, só que agora eles não iam trabalhar 12 horas. Eles iam trabalhar um quarto a menos naquele dia. Um quarto a menos do dia de trabalho, eles iriam trabalhar. Eles iriam deixar de trabalhar um quarto do dia. Versículo 5, veja como a coisa caminha. Tendo saído outra vez, era um senhor bastante ativo, ele sai novamente para a cidade, vai novamente para a praça, e perto da hora sexta, é meio-dia já, e de novo, perto da hora nona, 3 horas da tarde, ele procede da mesma forma. Não. Por que aqueles trabalhadores não tinham arrumado o trabalho? O dia já estava acabando e eles não tinham encontrado nada para fazer. Talvez fossem preguiçosos. Talvez tivessem oferecido trabalho para eles, mas eles: esse trabalho é muito pesado. Eu conheci pessoas assim. Eu conheci um homem que estava passando muita necessidade, e eu disse a ele, eu achei um trabalho para ele, isso numa igreja que eu pastorei há muitos anos atrás, e eu encontrei trabalho para ele, e eu indiquei ele para esse trabalho. Ele foi lá, ele voltou dizendo: pastor, eu não posso trabalhar, não. Eu não saio de casa por menos de R$500. Na época, isso há quase 20 anos atrás, eu não vou sair de casa por menos de R$500. Então ele está desocupado, porque ele queria estar desocupado. Falei: então você vai passar fome, porque eu não vou te ajudar mais, né? E depois, quando a fome apertou, ele fez qualquer serviço. Mas há pessoas que são assim. E pode ser que esses trabalhadores fossem assim. 3 horas da tarde não tinham achado nada para fazer. Ou talvez não tinham dado atenção ao trabalho que foi oferecido. E a situação se torna ainda mais intensa no versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, 5 horas da tarde, o horário do trabalho acabava às 6, eles estão na praça, tem que ir até o local de trabalho, só na jornada já vai uns 20 minutos talvez, não iam fazer nada, iam só lá receber. E ele encontra esses outros que estavam desocupados às 5 da tarde e pergunta: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. 5 da tarde. Por que esse senhor está agindo assim? Esse senhor está agindo assim por causa da sua bondade. Ele vê a necessidade daqueles homens. Ele não precisa daqueles homens. Ele não precisa do trabalho deles. Mas ele os chama para a sua vinha, mesmo sem precisar deles, porque ele se sensibiliza, ele tem misericórdia da necessidade daquelas pessoas. E o nosso Senhor age assim conosco também. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos chama para o seu serviço. É triste a gente ver algumas realidades ligadas a isso no nosso dia a dia cristão. Há pessoas que são chamadas cedo na vida, bem cedinho, e elas, durante todo o longo dia da sua existência, elas trabalham na vinha do Senhor. Servem o Senhor ao longo de todo o dia da sua existência. Outros são chamados já no meio-dia, na meia-idade, e servem ao Senhor só metade do dia. Se lamentam tantas vezes: ah, eu queria ter conhecido o Senhor pela manhã. Eu queria ter conhecido o Senhor da vinha nos primeiros dias, nas primeiras horas do dia da minha vida, mas eu só o conheci ao meio-dia. Mas eu vou servi-lo a partir de agora. E servem ao Senhor a partir do meio-dia. Outros conhecem o Senhor só às 5 da tarde. Ficam tristes. Ah, Senhor, é tão doce trabalhar na sua vinha, é tão maravilhoso ser seu servo, mas eu só conheci o Senhor no fim do dia. Agostinho escreveu nas Confissões: tarde te amei, doçura minha, tarde te amei. Como é bom trabalhar na sua vinha, mas eu só fui contratado no meio do dia. Agostinho disse isso quando eu tinha 30 e poucos anos. Tarde te amei. É bom trabalhar na vinha do Senhor. Quantos irmãos já me disseram: ah, pastor, que pena que eu não conheci Jesus quando era jovenzinho. Ah, pastor, quando eu vejo os jovens da igreja, as crianças da igreja, adolescentes da igreja, eu olho para eles, eu choro. Eu me lamento porque eu não tive essa oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor quando eu era menino. Eu gastei a minha vida, gastei a minha mocidade com coisas tão fúteis, com coisas tão sujas até. Perdi a beleza do dia da minha vida, a parte ensolarada da minha vida eu perdi com coisas vãs, vazias, feias. Eu só passei a servir o Senhor no final do dia. Mas o Senhor contrata a si mesmo. O Senhor que contrata as pessoas às 6 da manhã, contrata pessoas às 5 da tarde também. Não porque ele precise das pessoas às 6 da manhã, não porque ele precise das pessoas às 9 da manhã ou ao meio-dia, não porque ele precise das pessoas às 5 da tarde, mas porque ele tem misericórdia das pessoas. Ele vê os trabalhadores vagando pela praça da vida. Ele vê os trabalhadores sem sentido, caminhando ali como ovelha sem pastor. Ele vê os trabalhadores ali sem alimento, sem sentido, sem esperança, necessitados, carentes, andando ali pela praça deste mundo. E ele tem misericórdia, ele se compadece deles. E ele os chama e ele os diz: venha trabalhar na minha vinha. Não é tarde demais para mim. O dia segue alto, o sol segue alto, a noite se aproxima, é verdade, mas venha trabalhar na minha vinha. Eu sou o Senhor bondoso, eu quero lhe dar o meu denário, eu quero lhe dar do meu ouro, quero lhe dar da minha moeda, eu quero lhe dar do que é meu. Venha trabalhar na minha vinha. E a Bíblia mostra, a parábola mostra, pessoas indo trabalhar na vinha daquele Senhor no final do dia. E depois, a parábola prossegue para o final, destacando a liberdade do Senhor da vinha. Nós vemos sua operosidade, buscando trabalhadores. Vemos sua bondade, contratando pessoas sem precisar, movido apenas por misericórdia. E vemos no versículo 8 até o fim, nós vemos a sua liberdade. Veja o que ele diz. Jesus diz no versículo 8: ao cair da tarde, Disse o senhor da vinha ao seu administrador: já são 6 horas, é hora do pagamento. É hora de pagar. Chegou a hora de pagar. É a hora mais contente do dia, a hora mais alegre do dia, a hora de receber. E veja o que acontece. Ele fala: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Por que Jesus fala isso? Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Por isso o Senhor fala isso. Ah, então é questão de ordem? Não, não é questão de ordem. É que o Senhor não quer que você esqueça o versículo 16. O Senhor não quer que você esqueça o versículo 19 e 30, porque muitos de vocês durante o sermão já esqueceram. Muitos de vocês esqueceram o versículo principal. Muitos primeiros serão últimos, e os últimos dos primeiros. Para que você não esqueça o versículo no meio da parábola, o Senhor então inclui esse dito: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Ele quer evocar o versículo 16. Ele quer evocar o 19 e 30. O Senhor Jesus é muito hábil nos seus ensinos. Ele usa de estratégias para despertar a mente das pessoas. E aqui ele quer trazer à mente o versículo 16 e o versículo 19 e 30 de novo. Por isso ele diz essas palavras. E aí é isso que acontece. Vindos da hora 1/10, os que chegaram às 5 da tarde, recebeu cada um deles um denário. Não trabalharam nada. Não fizeram nada. Saíram da praça e foram até a vinha. Só nesse trajeto já gastaram muito tempo. Quando chegaram na vinha, procuraram o administrador e perguntaram: o que eu tenho que fazer? Tiveram que esperar a distribuição do serviço. Devem ter trabalhado no máximo 20 minutos, se é que trabalharam. Trabalharam 20 minutos e já devem ter ido para receber o dinheiro deles. Devem ter pensado: vou ganhar só uns trocadinhos, só bem pouquinho, eu vou ganhar aqui 1/12 e menos até de 1 denário. Mas eles ganham 1 denário. Ganham correspondente ao dia todo de trabalho. O que os irmãos acham disso? Está certo isso? Foi o que o senhor da vinha fez. Pagou o dia todo. Uma coisa é certa: eles não reclamaram. Eles nem aparecem mais na história. Eu também sumiria da história e da vinha também. Com meu denário, feliz, faceiro. Ganhei 1 denário sem fazer quase nada. Ok. E eles não aparecem mais mesmo. Versículo 10. Ao chegarem os primeiros. Ah! Olha só a expectativa agora. A alegria dos primeiros. Estão vibrando. Pensaram que receberiam mais. Se eles trabalharam 1 hora e ganharam 1 denário... Eu trabalhei 12 horas. No mínimo, vou ganhar 10. No mínimo. Se não ganhar, eu vou procurar o sindicato dos trabalhadores de vinha. Porque eu vou querer a equiparação salarial, eu vou querer o proporcional. Eu no mínimo, hoje vão dizer isso. Mas olha o que acontece. Eles pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Que frustração. 1 denário só. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. É aqui, nesse ponto, que você entende o que significa os últimos, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus não está ensinando inversão de lugar. Ele está dizendo que no final ele vai igualar todos. Quem chegou primeiro e quem chegou por último vão ser colocados no mesmo nível. E essa é a lição que o Senhor quer ensinar. Os que chegaram por último receberão como se tivessem chegado primeiro. E os que chegaram primeiro receberão o mesmo que os últimos receberam. O Senhor igualou todos eles. E isso aparece no versículo 12. Os igualaste a nós. E é isso mesmo. Foi o que o Senhor fez mesmo. Ele igualou os últimos aos primeiros e os primeiros aos últimos. É isso que a parábola quer ensinar. Não há diferença no reino. Não importa se você chegou às 5 da tarde ou às 6 da manhã. Não importa. Não importa o seu tempo de serviço. O Senhor iguala a todos. Assim é no reino de Deus. Eu tenho que saber isso. Eu tenho que entender essa verdade. O reino de Deus é semelhante a um homem que... E ele conta a história para mostrar. Não importa se você chegou no reino às 6 da manhã. Não importa se você trabalhou na vinha do Senhor só meio-dia. Não importa se você trabalhou na vinha só no fim da sua vida. O Senhor iguala a todos. Mas tem a reação. Aqueles que trabalharam o dia todo se sentiram injustiçados e reclamam. E aí vem o versículo 13. Presta atenção no versículo 13. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles. Por que ele fala a um deles? Geralmente os murmuradores são agitados por uma pessoa. Tem o agitador. Tem o chefe dos murmuradores. O porta-voz dos murmuradores. É o que acontece aqui. O murmurador, o fofoqueiro, né, o que é descontente e reclama, ele é um que incendeia os outros. Ele contagia os outros. Sabiam disso? É sempre assim. Tem um descontente que contamina os demais com as suas palavras. O Senhor se dirige a essa pessoa, porque no reino dos céus, o Senhor trata cada um individualmente. O Senhor corrige cada um como indivíduo. E é o que o Senhor faz aqui, o Senhor da vinha faz aqui. Ele conversa com esse homem. Ele se dirige a um deles e repreende um deles, talvez o principal, talvez aquele que estivesse instigando ali uma revolta. E ele corrige aquele homem. E o texto diz assim, ele fala assim para aquele homem: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Ele está igualando todos, os últimos e os primeiros, iguais. 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Notem. Aquele homem que estava reclamando porque ele estava olhando para o seu merecimento. E ao olhar para o seu merecimento, ele se sentiu injustiçado. Mas o Senhor da vinha fez com que ele olhasse para a liberdade dele. Para a liberdade que, como Senhor da vinha, ele tinha. Ele falou: você não deve olhar essa questão a partir do seu mérito. Você deve olhar essa questão a partir da minha liberdade. Eu faço o que eu quero com o que é meu. Irmãos, o Senhor aqui nos ensina a inverter um pouco a nossa visão. Nós geralmente interpretamos os atos de Deus a partir dos nossos méritos. Nós olhamos para o que Deus faz e nós pensamos: eu não merecia isso. Eu merecia mais. Ele não merecia isso. Ele merecia menos. Mas não é assim que nós devemos olhar os atos de Deus. Não é a partir dos nossos merecimentos. Nós temos que olhar os atos de Deus a partir da sua liberdade. Deus dá o que quer, na quantia que quer, a quem quer. É dele. Ah, Senhor, eu trabalho há tanto tempo na igreja e não tenho reconhecimento nenhum, não tenho nada. E um que vem e faz tão pouco recebe uma homenagem na igreja. Não é justo. O Senhor não nos trata de acordo com os nossos méritos. Ainda bem. O Senhor nos trata de acordo com a sua liberdade. Ele honra quem quer, na quantia que quer, quando quer e como quer. É assim que deve ser a nossa perspectiva. Ah, Senhor, eu vejo os ímpios prosperando e eu que sou honesto, temente ao Senhor, só ando para trás. O Senhor não nos trata segundo os nossos méritos, o Senhor nos trata segundo a sua liberdade. Ele dá o que quer, a quem quer e quanto quer. Temos que mudar nossa cabeça. Pare de pensar em termos de mérito seu e comece a pensar em termos de liberdade de Deus. Deus é livre. Ele faz o que quer. Aquele senhor disse ao servo: eu faço com o que é meu o que eu quero. É meu. E se eu quis dar um denário para alguém que trabalhou meia hora, o um denário é meu e eu darei a quem trabalhou uma hora, meia hora ou cinco minutos. É meu. Não se trata do seu mérito, mas da minha liberdade. Eu sou o senhor do que é meu e eu administro o que é meu como eu quero. E ele prossegue dizendo: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? São maus os seus olhos porque eu sou bom? O que significa essa expressão? Na antiguidade as pessoas achavam que algumas pessoas tinham poder mágico nos olhos e podiam ferir alguém com o olhar. No nosso país isso se chama olho gordo. Não tem olho gordo no Brasil? Naquela época pensavam assim também. Alguém tem algum poder mágico nos olhos. A pessoa olha, né? E ela pode ferir só de olhar. O olhar da inveja, né? E dizem aí os feiticeiros, né? Igreja Universal, essa macumbaiada toda aí, né? Acreditam em olho gordo. Vendem até colírio dietético para acabar com olho gordo. Tolices, né? Tolices. Mas o que aquele senhor está dizendo é o seguinte: você está com os olhos maus olhando para mim, você está com os olhos cheios de raiva, cheios de indignação, cheios de maldade olhando para mim porque eu fui bom. Eu sou bom e sou livre, e dou a quem eu quiser o que eu quiser na quantia que eu quiser. E então a parábola termina dizendo assim, e vem de novo a frase: os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Por que Jesus disse isso aos discípulos? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Lembram da pergunta de Pedro? Ele está respondendo a pergunta de Pedro. Senhor, nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. Muito bem, vocês vão receber bastante. Vocês vão receber muito. Deus é o Senhor da vinha. A vinha é Israel, onde vocês trabalham. Vocês vieram trabalhar quando me seguiram. Mas lembrem-se, vocês receberão bastante. Vocês vão se sentar em 12 tronos. Mas lembrem-se de uma coisa: há pessoas que chegarão depois e vão receber a mesma coisa. O quê? O quê? Nós iniciamos tudo. Eu sou Pedro, eu sou Mateus, eu sou João. Nós sofremos o calor da perseguição no início do Evangelho. Nós abrimos caminho no mundo pagão. Nós lidamos com um mundo que não conhecia nada acerca da verdade. Nós trabalhamos desde a primeira hora. Nós suportamos o calor do dia, a dificuldade de uma vinha que tinha tanto trabalho. E os que vierem depois, no fim de tudo, vão receber o mesmo que nós. Vocês vão se sentar em 12 tronos. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. No reino de Deus, não há só 12 tronos. Vocês se sentarão sim em 12 tronos. Mas os que chegarem às 5 da tarde, se sentarão em tronos também.
O Senhor Jesus, na sua revelação do Apocalipse, ele diz no capítulo 3, versículo 21. Apocalipse 3, 21. O Senhor diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Não são só 12 tronos. Há mais tronos no reino dos céus. No capítulo 5 do Apocalipse, versículos 9 e 10, o texto diz, Apocalipse 5, 9 e 10, o texto diz: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não são só os 12, mas são todos aqueles que foram comprados. No capítulo 22, no final de tudo, o fim da história, o fim da história da humanidade, capítulo 22, no versículo 5, o Senhor prossegue dizendo, repetindo essa verdade mais uma vez, ele diz, 22:5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quem vai reinar pelos séculos dos séculos? Os 12 que chegaram a 6? Todos os que foram trabalhar na vinha do Senhor, os que chegaram a 6 e os que chegaram às 5 da tarde, todos serão igualados no reino. Não haverá apenas 12 tronos, não haverá apenas o trono de Pedro, não haverá apenas o trono de Tiago, o trono de João, o trono de Mateus, não. Haverá o trono do pastor Marcos, do irmão Daniel, do irmão Francisco, do irmão Luiz Bosch, do irmão Isaac, da irmã Dalma, da irmã Diná, da irmã Rosana, da irmã Roseli, da irmã Nessé e de todos aqueles que foram trabalhar na vinha. Não só 12 tronos, mas uma infinitude de tronos. Por quê? Porque o Senhor iguala os seus trabalhadores. Os que chegaram a 6 sofreram muito e nós louvamos a Deus por eles. Mas no dia final, o Senhor dará um trono, não só para os que chegaram a 6, mas dará um trono para os que chegaram às 5 da tarde. Como nós devemos responder a isso? Qual é a nossa resposta a essa dádiva, a esse Senhor tão generoso? Qual deve ser a resposta dos que chegaram às 5 da tarde? Os que chegaram às 6 talvez se sintam mais confortáveis. Os que chegaram ao meio-dia talvez também se sintam assim. Mas e nós que chegamos às 5? Nós que chegamos às 5 e trabalhamos tão pouco. No final do dia, no final da história, no final do curso, do desenvolvimento de todo esse plano de Deus, nós que chegamos ao final, nós que pegamos a parte boa do dia, nós que pegamos a parte tranquila do dia, nós que nos reunimos aqui com tantas facilidades, com tantas coisas boas, por uma hora apenas, sem sol ardente na cabeça, e recebemos o mesmo, um trono igual, o mesmo trono, o mesmo salário, o mesmo pagamento daqueles que chegaram às 6 da manhã. Qual deve ser a nossa resposta? Senhor, eu não sou digno nem de olhar para esses tronos. Eu cheguei às 5 da tarde. Não há mais calor do dia. Não há mais suor no rosto. Há trabalho, sim, mas é tão leve comparado àqueles que iniciaram a obra. E o Senhor me dá esse denário precioso, me igualando àqueles que trabalharam ao longo do dia todo, no calor do sol, no meio das dificuldades. O Senhor me dá o mesmo denário. Eu não sou digno sequer de olhar para esse trono, mas eu te agradeço. Eu te louvo por sua graça, por sua bondade. Foi a sua bondade que me empregou na sua vinha. Foi a sua liberdade que me deu esse trono. Eu quero, sabendo dessa sua bondade, eu quero, sabendo dessa sua liberdade tão dadivosa, tão honrosa, tão generosa, eu quero agir como alguém que é digno de se sentar num trono. O Senhor me dá um trono, o Senhor estendeu a sua mão e me tirou da minha indignidade. Eu era um mendigo nesta vida. Eu estava naquela praça, sem saber o que fazer. Eu estava naquela praça, sem ter pão para comer. Eu estava naquela praça, sem saber de onde vou tirar o sustento da minha vida, do meu coração. Que será do meu futuro? Que esperança posso ter? E as horas foram se passando, as horas iam se passando e a minha esperança indo embora com elas. Mas na sua bondade, sem precisar de mim, a sua voz rompeu o silêncio do meu desespero. E o Senhor me estendeu a mão, eu, mendigo naquela praça, e o Senhor me trouxe para a sua vinha e me deu um denário, me deu o seu trono. Um denário eterno no qual vou me sentar reinando em dignidade com o Senhor para sempre. E eu quero agora, Senhor, eu que trabalho uma hora apenas, eu quero agora andar com a dignidade com que o Senhor me revestiu. O Senhor me deu um trono, eu quero lhe dar uma vida que corresponda à vida de alguém que se assenta num trono. Há um trono me aguardando. Eu vou andar de conformidade com a dignidade desse trono. O Senhor me tirou da praça, do desespero, do vazio, da falta de sentido, da fome, da miséria. O Senhor me tirou daquela praça, me trouxe para a sua vinha, me deu o trono, me encheu de dignidade. Eu quero andar de modo que corresponda à dignidade que o Senhor me deu. Eu não sei que oração na sua vida. Não sei. Eu não sei se na sua vida são 6 da manhã. Não sei se são 5 da tarde. O que eu sei é que há um Senhor da vinha convidando, querendo tirar você da praça da solidão. Querendo tirar você da praça da fome do coração, da fome do desespero, da falta de sentido. Há um Senhor da vinha que sai de madrugada chamando. Atenda a voz do Senhor da vinha. Siga o Senhor da vinha. Receba a alegria de trabalhar como servo do Senhor da vinha. E experimente a bondade do Senhor da vinha, que independentemente da hora do dia, vai lhe dar o seu denário eterno. Diga ao Senhor da vinha hoje: Senhor, estou na praça deste mundo, coração cansado e vazio, desesperado, de fato sem esperança. Dá-me a graça de te servir no seu reino, na sua vinha. Emprega-me, Senhor, emprega-me. Eu sei que é tarde, talvez seja tarde, mas o Senhor é tão bom. Ah, Senhor, eu gastei parte do dia com tantas tolices, mas o Senhor é tão bom. O Senhor emprega trabalhadores às 5 da tarde. Ó Deus, emprega-me, traga-me para o seu serviço e dá-me, ó Deus, por sua graça, dá-me o seu denário eterno. Dá-me a herança com os apóstolos, dá-me a herança do seu povo. Diga isso ao Senhor hoje. Saia da praça do desespero, saia da praça do vazio e siga o Senhor da vinha. Ele tem um trono para os seus ceifeiros. Vamos orar. Ó Deus Santo, o reino dos céus é semelhante àquele homem que saiu de madrugada buscando trabalhadores para a sua vinha. E o reino dos céus apresenta essa verdade porque o Senhor é assim. O Senhor se empenha buscando trabalhadores para a sua vinha. Mas muitos, ó Deus, querem ficar na praça, vagando pela praça, sem sentido, sem rumo, famintos. Ó Deus, nós agradecemos porque um dia estávamos nessa praça também. Mas o Senhor estendeu a sua mão e nos trouxe para o seu reino, para a sua vinha, para sermos seus servos. E como se não bastasse a sua bondade em nos chamar sem precisar de nós, o Senhor nos deu uma herança semelhante à herança daqueles que tanto serviram, que tanto sofreram, que tanto batalharam no seu reino. Ó Deus, obrigado porque somos os últimos e o Senhor nos trata como os primeiros. Obrigado por isso. E pedimos por aqueles que estão aqui, que ainda estão na praça da vida, vagando, sem rumo, famintos, sem propósito. Ó Deus, que eles ouçam a sua voz a chamá-los e que eles sigam o Senhor e vão trabalhar na sua vinha também e recebam o seu pagamento, recebam o seu galardão gracioso e desfrutem da alegria daqueles que chegaram tarde, que trabalharam pouco, mas receberam muito. E quanto a nós, que já trabalhamos nessa vinha, faça com que o nosso trabalho seja mais intenso, faça com que o nosso trabalho seja mais zeloso. Temos poucos minutos, chegamos tarde, chegamos às 5 da tarde. Faça com que os minutos que nós temos, tão poucos, de trabalho para o Senhor da vinha, sejam minutos de total empenho, reconhecendo a sua bondade, a sua graça e a sua generosidade. E faça também, ó Deus, com que nós reconheçamos a grandeza do seu chamado. Percebamos, ó Deus, que o Senhor tem tronos reservados para nós. Assim como o Senhor prometeu aos apóstolos 12 tronos, o Senhor promete tronos para todos aqueles que te servirem. Porque o Senhor trata os últimos como primeiros e os primeiros como últimos. Faça com que, sabendo disso, ó Deus, nós andemos de modo digno daqueles que um dia reinarão sobre a terra. Pedimos essas bênçãos, suplicamos essas coisas em nome de Jesus. Amém.